passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Cavi uma cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau d'Arçova, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louritê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba. Carvalho, Mogno, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaú, Paroeira, Araribá. Pau Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jiquitibá.
O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Mais de 20% das espécies existentes no mundo estão em nosso território. São mais de 200 mil espécies registradas nos 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, e também na zona costeira e marinha. Mas como conhecer a fundo toda essa riqueza? É possível tornar o conhecimento tradicional um aliado das pesquisas científicas? Parte desses questionamentos está no novo Marco Legal da Biodiversidade, aprovado em abril no Senado e que agora volta à Câmara dos Deputados. E tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui, a partir de agora, na reportagem especial Brasil Diverso.
Quando uma comunidade hoje faz um uso de uma determinada erva porque cura determinados males, quantas gerações não se perderam para chegar que aquilo curava? Muitas pessoas morreram. E foi na marra, foi testando, foi as pessoas descobrindo isso no dia a dia, com gerações e gerações, para saber que aquilo tinha um princípio ativo importante.
O presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Joaquim Belo, defende que os benefícios provenientes da comercialização de material genético sejam compartilhados de forma mais justa com as populações tradicionais.
São mais de 200 povos indígenas e comunidades tradicionais como quilombolas, caiçaras e seringueiros, que ao longo de séculos utilizaram sementes, raízes e folhas em suas tradições.
O novo Marco Legal da Biodiversidade, aprovado no Senado, facilita que eles também sejam beneficiados ao compartilhar seus conhecimentos com pesquisadores e empresas, como explica o relator do projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Teomário Mota, do PDT de Roraima.
Por exemplo, tem uma comunidade indígena lá que ela usa um remédio para a mordida de uma cobra, digamos assim. A comunidade científica pode ir lá fazer um estudo e ver que realmente aquele produto tem componentes que combate o veneno da cobra. Isso aí passa a ser comercializado. Então, aquele cara que conhece esse assunto, ele tem que ser beneficiado, compensado por esse valor.
A atual legislação é considerada extremamente rígida por instituições de pesquisa e pela indústria de medicamentos.
A medida provisória 2186 de 2001 foi publicada em um momento em que o país discutia a biopirataria.
Para evitar a apropriação indevida de conhecimento das comunidades tradicionais, a MP estabeleceu procedimentos que dificultaram a exploração econômica da biodiversidade.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a medida acabou desestimulando as boas práticas.
Ela pune o pesquisador que quer gerar conhecimento. Hoje eu tenho pesquisadores das grandes universidades brasileiras multados por biopirataria. Multados, porque foram fazer pesquisa científica. A legislação ela foi voltada para punir e não tem o outro lado da legislação que induzir as boas práticas e reconhecer os avanços necessários em relação ao quê? A repartir, pagar o que é devido e viabilizar o desenvolvimento sustentável com geração de emprego, com inclusão.
Ponto central no novo marco legal da biodiversidade, a repartição de benefícios já estava prevista na legislação anterior.
Mas, na prática, dos 136 acordos firmados durante os 15 anos de vigência da lei, apenas um foi assinado com povos indígenas.
Isso porque a medida provisória previa a necessidade de acordo somente nos casos em que era possível vincular o conhecimento tradicional a uma comunidade específica.
Para sanar o problema, o novo marco legal define o conceito de conhecimento tradicional de origem não identificável, como explica a consultora legislativa do Senado, Karen Kasmaier.
Um conhecimento tradicional de origem difusa. Não existe a possibilidade de vincular a sua origem a uma comunidade tradicional específica ou, eventualmente, a um agricultor tradicional ou a uma população indígena. Então, não é possível identificar um fornecedor desse conhecimento. Mas, mesmo assim, a repartição de benefícios ela será devida.
Nestes casos, não será preciso assinar um acordo entre as partes, já que o conhecimento não pertence exclusivamente a um grupo que poderia decidir ou não por compartilhá-lo.
Sem a obrigatoriedade do consentimento, a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, teme que a procura por conhecimentos tradicionais nas aldeias aumente.
O assédio realmente é muito grande e assim, a gente não consegue ter um controle disso, porque muitas pessoas, inclusive, entram nas terras indígenas se dizendo, né, com algum outro interesse, ou de conhecer, ou de amigo até, e aí depois acaba tentando conhecer, buscar, né, pesquisar de forma mesmo bem ilegal até, né?
Nos casos de conhecimentos difusos, a repartição de benefícios será feita obrigatoriamente de forma não monetária.
Isso inclui transferência de tecnologia, isenção de taxas de licenciamento de produto e apoio à proteção da biodiversidade.
Uma emenda apresentada no Senado garantiu que sejam beneficiadas exclusivamente nessa modalidade unidades de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas e áreas de conservação da biodiversidade.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defende que é preciso aproximar a comunidade científica das populações tradicionais.
Um mínimo de equidade no processo de desenvolvimento. Isso é fundamental para o país. Nós temos uma herança de um desenvolvimento excludente. Então, a ideia é aproximar os pesquisadores, não é, os detentores de conhecimento, com os detentores de capital e das comunidades tradicionais que ajudam a preservar o patrimônio ambiental do país.
O presidente do Conselho Nacional dos Extrativistas, Joaquim Belo, concorda que o compartilhamento de conhecimento deve ser recompensado.
Todo mundo sabe que a ciência, ela pega um atalho muito grande em cima do conhecimento da comunidade. Isso vale para os fármacos, isso vale para a perfumaria, que a ciência ela procura esse atalho. Ela não parte do zero, ela parte do conhecimento que a comunidade tem. E nesse aspecto, se ela usa esse conhecimento, obviamente que ela teria que pagar por isso.
Também está prevista a repartição monetária de benefícios. Nesses casos, será feito um acordo entre as partes.
A consultora legislativa Karen Kasmaier explica a importância do instrumento.
A legislação ela autoriza a repartição de benefícios sem assinatura do acordo. E no caso em que você tem a origem identificada, o acordo é um instrumento exigido, até porque esse acordo vai permitir que a parte, né, o provedor do conhecimento, ele tenha justamente o conhecimento e a noção dos termos desse acordo, né, do valor que ele vai receber, e ele vai concordar em justamente fornecer e compartilhar esse conhecimento.
Tema de muito debate entre os senadores, a repartição monetária será feita mediante pagamento de 1% da receita líquida anual obtida com a venda do produto acabado, sempre que o produto resultar de uso de patrimônio genético ou conhecimento associado.
Esse valor pode ser reduzido para até 0,1% por acordos setoriais com o governo.
No entendimento de alguns senadores, o pagamento só seria devido caso o elemento da biodiversidade fosse determinante para a agregação de valor ao produto final.
Durante a audiência pública no Senado, o diretor de Tecnologias Inovadoras do Ministério do Desenvolvimento, Rafael Marques, deu alguns exemplos de casos em que a biodiversidade é considerada secundária.
Uma da cera de carnaúba que é usada para comprimidos na indústria farmacêutica. Essa é uma característica completamente dispensável, tanto para a indústria farmacêutica quanto para o usuário. Porque o que ele quer é resolver o problema com o princípio ativo que está lá dentro. Se ele tiver que substituir, como já acontece hoje, ele substituirá. O outro exemplo é o avião. O avião pode ter uma tinta que tem um componente da biodiversidade brasileira. Nós vamos colocar repartição de benefícios sobre 1% do avião? Porque ele usa essa tinta, sabe o que vai acontecer? Ele não vai usar essa tinta.
Os senadores também divergiram em relação à isenção do pagamento de repartição de benefícios de produtos que tiveram o acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional antes de 29 de junho de 2000. A data marca a edição da primeira lei sobre o assunto.
Em plenário, foi aprovada uma emenda que limita a isenção apenas para quem iniciou a exploração econômica do produto antes da data e não a pesquisa.
Alguns senadores demonstraram preocupação de que a mudança ameaça a segurança jurídica do setor.
O motivo é a obrigação de pagar a repartição de benefício por um período em que ainda não havia regras claras sobre o acesso à biodiversidade.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defendeu a alteração. Ele acredita que os setores empresarial e industrial já se beneficiaram da falta de legislação sobre o tema.
Já usufruíram desde 2000, com a medida provisória de 2000, as empresas já se consolidaram, essas empresas já tiveram todos os benefícios necessários para montar. Agora é o momento de repartir esses ganhos com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, que a qual nós representamos aqui.
Já a vice-presidente do Grupo Farma Brasil, Adriana Diaféria, afirma que a medida trará prejuízos à indústria, já que muitos produtos terão que se adaptar à nova regra.
Isso vai impactar profundamente produtos que já estão no mercado há muitas décadas e está estabelecendo uma cobrança retroativa 15 anos atrás. Por exemplo, a gente pode pensar na hipótese de um maracujina, que já está no mercado há muitas décadas e que com esta previsão pode haver interpretação que ele deveria começar a pagar a repartição de benefícios.
Foi aprovado um dispositivo que prevê que pesquisadores e empresas consideradas ilegais pela legislação atual poderão ter a sua situação regularizada.
Quem teve acesso ao patrimônio genético sem autorização deverá fazer um cadastro previsto na nova norma e assinar um termo de compromisso.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, criticou o dispositivo. Para ele, a justiça deveria decidir quais multas foram injustas e quais foram devidamente aplicadas.
Regufe calcula que uma dívida de 214 milhões de reais seja perdoada e que, com isso, o contribuinte seja lesado.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que o valor é bem menor, já que menos de 0,1% das multas aplicadas foram efetivamente pagas.
A vice-presidente do Grupo Farma Brasil defende que, ao não cobrar as multas antigas, a legislação vai incentivar os pesquisadores a regularizarem sua situação.
Na verdade, essa medida ela é para estimular com que aqueles que estiverem dentro de uma situação de irregularidade ou de inconformidade, eles possam regularizar as suas atividades e principalmente fazer o recolhimento da repartição de benefícios. Então, a gente não vê nesse quadro como uma anistia, não é uma mera liberalidade de simplesmente suspender multas ou deixar de cobrar as multas, mas sim um mecanismo em que você permite que haja regularidade da burocracia e seja feito a repartição de benefícios.
O ministro do STJ, Herman Benjamin, contou durante a audiência pública no Senado que é alto o número de recursos em análise na justiça sobre a biodiversidade.
Um dos motivos, como afirmou o magistrado, é justamente o questionamento das multas aplicadas.
Juízes brasileiros vêm se defrontando cada vez mais com questões, processos, litígios no campo ambiental. Só no Superior Tribunal de Justiça julgamos por ano mais de 300 recursos, desde os aspectos genéticos ao licenciamento no campo florestal, a desmatamento, a espécies ameaçadas de extinção e até mesmo o diálogo com os tratados internacionais.
No próximo bloco, você vai conhecer as mudanças que podem facilitar o acesso de empresas à biodiversidade da Amazônia.
E ainda saber mais sobre a busca por remover os entraves à pesquisa científica e a simplificação das regras para a pesquisa genética de espécies nativas.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.